E o nosso assunto agora é saúde. Estamos recebendo aqui no Estúdio Móvel CBN Mandaguaçu, a diretora do Departamento de Saúde de Mandaguaçu, Heloísa Sela. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel.
Boa tarde a todos. Obrigada a nós pelo convite.
Bom, a gente gostaria de começar falando sobre o combate à dengue, né? Como é que está o combate à dengue aqui no município?
Olha, nós temos intensificado muito as nossas atividades, principalmente de janeiro para cá, que a gente teve um índice de infestação muito grande no último levantamento, que foi em dezembro. E os nossos casos, as nossas notificações começaram a aumentar muito. Então, a gente precisou intensificar as nossas ações. Entre elas, foram os arrastões, né? Fizemos vários. Fizemos a coleta dos materiais que a população depositava na rua. Também temos os pontos estratégicos, que são pontos que a gente vai a cada 15 dias para poder fazer a retirada dos focos, retirar as larvas para que o mosquito não possa vir a desenvolver. Tá? Temos esse ponto estratégico, um deles é o cemitério. Uhum. E nós estamos com um assunto aí na boca do povo, né, falando sobre os vasos do cemitério, porque nós tivemos que alterar o código de postura do município. Porque os vasos do cemitério, ele acumula muita água, aquela capelinha onde coloca a vela também. E o nosso cemitério municipal, ele está no meio da cidade, entre vários conjuntos habitacionais, entre escolas, creches. Então, é um lugar muito perigoso e que desenvolve muito o mosquito. Então, a gente, em conjunto, decidiu que então iríamos proibir o uso dos vasos no cemitério. E estamos fazendo a retirada essa semana dos vasos.
Está proibido, então, não
está
pode mais.
Proibido. O que a gente recomenda, porque é interessante, os familiares querem decorar os vasos, né? Então, eles podem usar uma armação, uma estrutura de metal ou de ferro, independente do que o morador quiser, e coloca as flores artificiais ali dentro, que ali não vai acumular água de nenhum tipo. Então, vai evitar o criadouro do mosquito.
Os vasos que tinham lá estavam acumulando água.
Sim, muita água.
Todos os tipos de vasos, aqueles que eram de plantas flores artificiais, que nem tinha areia, eles estavam acumulando também.
Sim, acumula, porque no espaço que fica ali entre a areia ou o cimento e a boca do vaso, ela consegue acumular água. Então, se a gente for analisar, um pouquinho de água já é suficiente para um mosquito se desenvolver.
Uhum. E a população, claro, entendeu, né?
Alguns entendem, outros não, mas em virtude da população estar ficando doente, muita gente pegou a dengue, né? Teve suspeita de dengue, então eles estão começando a ter consciência sobre o que é realmente a dengue, o perigo que a dengue tem para nós como população. Também não só a dengue, como a zika e a chikungunya. Nós tivemos alguns casos também notificados, não confirmados, mas notificados.
Mandaguaçu está com epidemia de dengue?
Estamos. Desde o dia 26 de abril, nós fomos detectados como epidemia de dengue.
E quantos casos são?
Nós estamos com 443 casos notificados e 133 confirmados. E tem um dado que é bem importante a gente relatar, que 63 desses casos, eles são importados. O que, que isso significa? Essas pessoas adquiriram a dengue em outro município, em outro local. Mandaguaçu, ela é uma cidade dormitório, onde as pessoas elas moram em Mandaguaçu, porém trabalham em outras localidades. Então, provavelmente, são esses pacientes que adquiriram a dengue em outro território, e não aqui dentro de Mandaguaçu.
Uhum. Aqui vocês têm problemas com o lixo jogado em local inadequado, com acumuladores também?
Temos. Nós temos aqui a cooperativa, né, que nos ajudou muito, que evitou com que a maioria dessas pessoas que acumulavam o lixo ficassem depositando na rua. Então, hoje eles têm um local apropriado. Entretanto, temos alguns ainda acumuladores que não fazem parte da cooperativa, que dão muito problema para a gente, né? Que é considerado um ponto estratégico, que então a cada 15 dias Os agentes de endemias vão até essas localidades e fazem a retirada, a remoção manual de todos esses focos, esses possíveis focos de larva para a criação do mosquito.
Mudando um pouco de assunto, a Diretoria de Saúde tem um trabalho que é o Grupo Hiperdia. Como que é esse trabalho?
O Grupo Hiperdia, ele é desenvolvido com os hipertensos e os diabéticos do nosso município. Além da entrega dos medicamentos, que é feito pela rede pública, nós temos o trabalho de orientação multidisciplinar. Entre eles, tem a orientação da enfermagem, da nutrição, da odontologia, que é muito importante, da psicologia também. Então, a gente envolve esse paciente como um todo, um paciente integralmente acompanhado, e não apenas a sua especificação ou hipertenso ou diabético, ou hipertenso e diabético. A gente cuida do paciente como um todo.
E quantos pacientes? São muitos?
Muitos. Aqui no centro nós temos em torno de 800 pacientes. Cada unidade de saúde também tem aproximadamente uns 300 ou 400 hipertensos, dependendo da área de abrangência. Tem bastante.
Já dá para avaliar o resultado desse grupo Hiperdia?
O nosso grupo ele funciona muito bem, porque a gente tenta envolver o paciente e a família como um todo. É claro que tem pacientes que não fazem adesão ao tratamento, que é mais difícil, que a gente precisa estar sempre em cima daquele paciente, com visitas domiciliares, acompanhamento psicológico, entre outros. Mas, de modo geral, funciona bem, o acompanhamento dos pacientes é feito com sucesso.
Eles ganham qualidade de vida, o município reduz custos também nos tratamentos mais
complexos? Com certeza, porque quando o nosso paciente, que é crônico, ele entra em uma crise aguda, ele é caro, ele custa caro para o município. Então, a gente precisa manter esses pacientes em estado crônico estável, que ele não entre em crises agudas, que ele permaneça estável. Desenvolve a doença, entretanto, ele fica bem cuidado e bem estabelecido os níveis pressóricos e os níveis de glicemia.
Como é que é o trabalho realizado aqui em Mandaguaçu sobre a saúde mental?
Nós temos recentemente inaugurado o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E lá a gente tem uma equipe também multiprofissional de psicólogos, enfermeiros, assistente social, médico-psiquiatra. E também o nosso foco é o indivíduo como um todo. E principalmente nesses casos de transtorno mental, a gente precisa envolver a família. Então, a gente trabalha com o paciente e a família desse paciente, para que ele possa estar inserido na sociedade e ser tratado como uma pessoa normal. Né? Todos nós temos defeitos, problemas e somos considerados normais, até que se prove ao contrário. Né? E nós queremos que os nossos pacientes com transtorno mental também sejam inseridos dessa forma e considerados dessa forma perante a sociedade. E, além disso, no CAPS, a gente tem tratado de alguns pacientes com dependentes de álcool e droga, para tentar fazer com que esse paciente não tenha novas recaídas, para que ele possa se livrar desse vício que é tão prejudicial.
E vocês vão realizar uma amostra de saúde mental?
Isso já teve. Foi realizada já. Nós tivemos, foi muito interessante, o depoimento de alguns pacientes de como eles eram, como eles se sentiam antes de entrar no CAPS, antes de ter a abordagem integral do paciente. E ele coloca como que o estilo de vida dele melhorou, como ele se sente perante a população, perante a sociedade. Tivemos também uma amostra sobre como funcionava os manicômios no passado, que tinha-se a ideia de que precisava excluir esse paciente, ele teria que ficar recluso, né? E hoje não, hoje a gente quer inserir esse paciente na sociedade. Então, a luta antimanicomial, que chama, que a gente precisa inserir esse paciente no convívio social, precisa colocá-lo no mercado de trabalho, inseri-lo realmente.
E o tema saúde é levado para as escolas também, pelos agentes de saúde?
Pelos agentes de forma geral. Agentes de saúde têm os ACS, os agentes de endemia, só que todos nós somos agentes de saúde. Os enfermeiros, o veterinário da vigilância sanitária, o médico, todos nós somos agentes. E nós temos mantido um entrosamento muito grande com o Departamento de Educação, que nós estamos indo às escolas, e as escolas também estão vindo até nós. Nós tivemos uma feira de saúde agora no mês de abril, trouxemos os alunos para aprender os primeiros socorros, como você faz quando você se depara com um acidente, quando você tem alguém que desmaia dentro de casa, alguém que engasga. Então, tivemos também orientação sobre o tabagismo, trouxemos os órgãos, lá da UEM, o pulmão, o coração, para mostrar para esses alunos como é que desenvolve o tabaco dentro do nosso corpo. Então, nós estamos, sim, diretamente ligados à educação. Não tem como. Saúde e educação, elas têm que andar juntas.
E a saúde aqui em Mandaguaçu, você está fazendo alerta para os pais, né? Para aqueles pais que precisam levar as crianças, os filhos, para a segunda dose da vacina da gripe,
é
isso?
É, são muitos os assuntos, né, que a gente aborda. E nesse momento, a vacina do H1N1, nós precisamos que os pais levem as crianças para fazer a segunda dose. As crianças que não foram vacinadas nos anos anteriores, elas têm que tomar a segunda dose para ficar imune aos três subtipos, subgrupos da vacina do H1N1, porque com uma dose só ela não vai ficar imunizada, então é como se não tivesse sido vacinada. Nós precisamos que as crianças sejam vacinadas pela segunda dose.
A vacinação aqui atingiu a meta?
Atingimos a meta em todos os grupos prioritários do Ministério da Saúde.
E como que foi a vacinação? Teve dias sem vacina? Faltou vacina nos postos?
No começo foi bem difícil, porque a população procurou, então a vacina acabou muito rápido, né, as primeiras doses. Mas logo a Regional de Saúde já repôs o estoque e nós não tivemos a falta de vacina. Ficamos, sim, um ou dois dias sem as doses, mas que logo foram repostas.
Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista, uma boa tarde para você.
Obrigada, Deus abençoe a todos.
Conversamos com a diretora do Departamento de Saúde de Mandaguaçu, Heloísa Sela. Falamos sobre vários temas relacionados à saúde, principalmente o combate à dengue. Aqui em Mandaguaçu, está proibido o uso de vasos no cemitério municipal. É uma das ações adotadas pelo município.